fardo, né, que a empresa precisa carregar. Não é assim que a banda isso. toca, né? Não é assim que funciona. É, as mulheres, elas têm essa possibilidade, né, de estar próxima do filho logo após o nascimento. Hoje já se existe também licença paternidade, elas são um período menor, mas existem outras medidas de parentalidade na própria legislação para que o homem ele tenha um acompanhamento também desse crescimento desse filho, né, e que exista com algumas medidas de flexibilização, diminua essa percepção dessa responsabilidade só materna, não é?
Isso. Eu sonho que o dia em que a licença maternidade seja com equidade.
Entendi, pelo menos o mesmo período, ou de forma que o homem efetivamente acompanhe, né?
Porque se fala muito em maternidade, nos impactos da maternidade, na penalidade materna, mas tem que pensar que família não é só mulher. Claro que a gente sabe que tem mulheres solos, né? Tem homens que, mas por trás dessa mulher solo, tem alguém que não assume, né? Às vezes é por escolha, mas muitas vezes tem um pai que não assume, né, a paternidade. Então, eu acho que eu sonho com isso, porque a família não é da mulher só.
Sim, né? Não é mesmo.
Então, esse
desde
cuidado...
que seja uma pessoa que realmente seja contemplada por aquilo e que exerça essa paternidade,
sim,
né?
Sim.
Porque a mulher muitas vezes, quer dizer, a mulher eu acho que dificilmente consegue fugir dessa maternidade no sentido de cuidado, né?
Isso,
e
isso.
E o homem às vezes é o genitor, mas não é o pai, não, né? É, não exerce essa paternidade, não, efetivamente.
Não, não. E o cuidado está sempre ligado à mulher.
É verdade.
Sempre.
É verdade.
O papel do cuidado está voltado para a mulher.
E aí um outro ponto também é uma preocupação grande do direito, né? E assim, da justiça do trabalho, do direito de modo geral, com a discriminação da mulher que volta, né? Da maternidade,
exato,
que é um outro aspecto também. Que é muito importante de ser dito, né?
Sim.
Muitas vezes, após esse afastamento por conta da maternidade, o retorno... Né? Acontece muito frequentemente a ocorrência de um desligamento ou de uma percepção de que a mulher não vai continuar a acompanhar o exercício daquela atividade profissional, né? Esse já é um outro aspecto
também. Até a sua ascensão profissional fica... Né,
De alguma forma
fica
afetada.
Prejudicada.
É verdade.
Isso não é justo, né?
Não, de jeito algum. De jeito algum. A gente tem que entender que, de fato, igualdade, expressão de igualdade é equidade, que é
sim,
tratar, né?
Sim.
Então, de forma a respeitar essas diversidades para gerar as mesmas oportunidades, a gente não pode perder de vista isso. Existem efetivas diferenças, né? Existem diferenças.
Sim, sim.
Essas diferenças, elas têm que ser respeitadas e toda vez que a legislação, ela traz medidas que buscam trazer as mesmas oportunidades, essa legislação, ela está de acordo com a Constituição e foi isso que o STF reconheceu.
Isso foi perfeito, viu? Porque, como você disse, a gente tem uma legislação robusta.
Sim.
Agora o que precisa é a prática, né?
A aplicação prática.
A aplicação prática disso.
E nós certamente agora, mais do que nunca, vamos ver aí as fiscalizações vindo, né? Então as empresas cada vez mais atentas, né? Porque de fato a fiscalização ela traz as consequências, né? Que nós falamos mais cedo. E
sim,
por
sim.
conta disso, a atuação preventiva como algo extremamente importante
sim.
também nesse momento, né?
Sim.
Então, buscar, porque a lei ainda fala sobre isso também, buscar um plano de ação mesmo. Quem ainda está com essas diferenças salariais e que ainda não tomou medidas, né, para viabilizar essa manutenção da mulher no mercado de trabalho, esse ingresso, manutenção e crescimento, precisa mais do que nunca se organizar para ter plano de ação.
Exatamente.
Para fazer acontecer. Se não fez até hoje acontecer, precisa fazer agora. E medidas preventivas são importantes.
Isso.
E o plano de ação é também urgente.
E essa transparência é hiper necessária. Porque, infelizmente, a gente sabe que existe o jeitinho brasileiro.
Então, eu... Eu penso que com a questão do E-Social, combinada a esse, ao relatório, a obrigação de responder o relatório, porque você tem a obrigação de fazer a resposta, isso, né? Sob pena de multa. Então, com a obrigação de responder o relatório, combinado com o E-Social, que é algo que é extremamente importante, né? A empresa ela precisa estar com os eventos ali no E-Social sempre atualizados para não ter nenhum tipo de problema. Isso. Então, vai fechando cada vez mais...
O funil.
O funil, exatamente. A empresa tem que estar em compliance o tempo todo aí.
Isso.
Porque, senão, certamente, alguma fiscalização vai sofrer e vai ter um resultado negativo. Ninguém quer perder dinheiro também.
E o jeitinho brasileiro que eu falei, né? Não se adequa.
Não,
mas agora você não tem como fugir.
Não tem mais como fugir, já está aí reconhecida a constitucionalidade da lei, né?
Isso. Mariana Carvalho diz, bom dia. É mais do que justo a igualdade salarial entre homens e mulheres. Que as mulheres não sejam penalizadas por causa de licença maternidade não remunerada. Assim, não seja, mas não é. E também pelo acúmulo de trabalho doméstico não remunerado. Corrigindo, não seja penalizada pela licença maternidade. É assim.
Exato.
Exato, que hoje é remunerada. É isso, Mariana, exatamente isso, né? Porque, de qualquer forma, o acúmulo de trabalho, o acúmulo de funções, porque com certeza a gente está mudando essa cultura, mas ainda recai para a mulher mais essa questão da família.
Eu percebo, isso é uma percepção que eu tenho do mundo à minha volta, né?
Sim.
Então, assim, de uma certa forma, do lugar de privilégio que eu vivo, né? Então,
sim,
eu não posso comparar com essas
do
outras...
Sim, seu lugar, sim.
Com essas outras situações, né? E, enfim, o que a gente falou também, né? Das interseccionalidades. Mas é fato que eu tenho a percepção de que hoje muitos homens já...
Toda.
Assumem esses papéis em suas casas, né, de entender que não é uma responsabilidade só da mulher, né? Quando Mariana falou da questão do trabalho não remunerado que exercemos dentro de nossas casas. Assim, hoje eu tenho uma percepção do mundo que me cerca, né? Infelizmente, apenas do mundo que me cerca, de existir já uma divisão de tarefas, né? Assim, já não existe aquela mesma situação de...
Aquele padrão, né?
Padrão de 10, 20 anos atrás, talvez, entende? Mas eu não posso... Mas eu sei que em outros locais ainda é dessa forma.
Ainda é isso. Eu também estou lhe dizendo do lugar até de mãe, né? Da geração, sua geração, geração de meus filhos, que a gente já vê essa mudança, essa participação. Mas a gente sabe que existe ainda e muito.
É isso, é isso. Eu posso falar desse lugar das pessoas que estão à minha volta, mas eu consigo também, né, olhar para fora disso, para olhar fora da minha bolha e entender que isso não é o que acontece em todos os lares, né, de novo.
Não é regra, né?
Não é a regra, infelizmente. Né?
Agora a gente tem que reconhecer também que existe essa mudança.
Existe essa mudança, existe alguma evolução, né?
Existe.
Alguma evolução existe.
Existe. Mas a gente quer muito mais.
Ah, sim, com certeza. Por mais medidas afirmativas, né? Porque é isso que precisa.
Sim.
Né?
Sim.
Conscientização, conhecimento. A gente sabe que não chega para todo mundo, mas que para quem chega, tentar também ser multiplicador disso, né?
Isso.
Eu preciso, dentro do meu papel de ter acesso, ser um multiplicador das informações que eu tenho acesso, do conhecimento que eu tenho acesso, né?
E sempre é o meu papel, o seu papel como profissional, sua missão, né? Eu como comunicadora é missão também. E sempre a gente está conversando, eu sempre estou falando para meus ouvintes que informação é poder. E eu sempre estou atualizando, trazendo... essas questões todas, as mudanças das leis, que as pessoas entendam que precisam se atualizar.
Exato.
Precisam saber dos seus direitos, né, o que está acontecendo. A gente não dá mais para a gente ficar numa bolha, como você acabou de falar. Ou não preciso, não vou me informar. E na queixa, na frustração, sem entender o que é possível.
É
possível.
A gente precisa, né, de um lado, ter esse compromisso de multiplicar conhecimento e de buscar formas de que o conhecimento chegue para as pessoas, né, para todas as pessoas.
Sim.
E trabalhar a conscientização é extremamente importante, né? O conhecimento liberta.
Liberta. Né? A gente vê aqui, testemunhos, quantas mulheres estão sofrendo violência psicológica, patrimonial, violência... E não reconhece que estão naquele contexto, não se reconhecem. Então, às vezes, assistindo um programa, assistindo uma palestra, aí se identificam.
Olha uma coisa de fora, né? Ou tem essa percepção de olhar de fora, né? Sim. Quando ouve de alguém alguma coisa assim. Isso é verdade. Como a gente não tem noção de como nós impactamos a vida do outro, né?
Então.
E quando a gente traz informação e conhecimento, é uma forma de impactar a vida do outro e de melhorar os espaços, né?
Isso.
Eu fiquei muito feliz, eu estive aqui e quando vi que a notícia sobre a questão do STF, que tinha acontecido no dia anterior, né? Tinha sido divulgada no dia anterior, já estava aqui sendo divulgada na manhã seguinte.
Já tinha trazido.
E já trazendo e falando sobre isso, porque eu penso que esses espaços são os espaços para esse tipo de divulgação, de conhecimento, para efetivamente chegar nas pessoas, né? Impactar a vida das pessoas.
É isso.
Isso é maravilhoso.
Multiplicar. É isso. E as pessoas também precisam um pouquinho de sair da ilha para ver a ilha, né?
Exatamente. Precisa sair da ilha para ver a ilha. Que esse passo do STF, com essa ação afirmativa, que esse passo efetivamente coloque cada vez mais em prática essa lei, né? E gere mais conscientização, de novo, um papel importante preventivo aí das empresas, né? De se organizarem, de ter planos de ação, de adotar efetivas medidas que fomentem a presença feminina e que fomentem essa presença qualificada.
Sim.
Né? Que é com altos salários, com cargos de gestão.
Com méritos.
Com méritos.
Eu imaginando assim, você que trabalha nessa área há um bom tempo, né? Quantas clientes já não chegaram assim, lesadas, frustradas, com a saúde mental impactada, porque não sabiam do que se mantém no trabalho, por uma necessidade, e isso é muito ruim, é um entrave. Você aceita determinadas coisas porque você precisa para sobreviver, você não pode ficar desempregada, tem medo disso. E hoje não é preciso, não preciso mais.
Eu vivo muito o outro lado, né? Que é a empresa, quando acaba perdendo a medida disso, né? Assim, não consegue compreender que aquele ambiente está trazendo essa percepção de adoecimento, essa angústia, né? Essa frustração, de um lado, e acabo vendo também essa outra situação, que é a empregada que fica no trabalho mesmo.
Você vê as não, duas...
Acabo vivendo as duas, pensando, né? Na trajetória até aqui, sim, nesses últimos 20 anos, sim, que eu já vi acontecer dos dois lados.
Dos dois,
né?
Lados.
Assim, a falta de percepção da empresa e a falta de percepção da empregada também. E de não encontrar uma outra solução, um outro caminho também, né? E aí, efetivamente, o direito ele tem que agir nesses momentos para trazer esses mecanismos, né? Então, toda essa legislação afirmativa, ela traz isso, o respeito à diversidade, igualdade, equidade e a possibilidade de alternativas para as pessoas.
Exatamente. Hoje a gente vê o direito bem mais humanizado.
Sim, com certeza.
E ele é dinâmico, porque as demandas vão surgindo, uma sociedade em movimento, e hoje a gente vê que é uma correria, né? A gente dá conta, não é fácil.
As ações também, assim, os pedidos, a complexidade do que é trazido hoje para a Justiça do Trabalho é muito diferente. É muito diferente. Eu digo assim, olha, em 20
muito
anos.
Dinâmico.
Se, o que a gente. As discussões eram a jornada de trabalho. Era, no máximo, um desvio de função, uma diferença e tal. Hoje em dia são muito complexas
muito
as ações,
complexas,
as questões.
Né?
E essa questão de gênero vem muito, viu, para a justiça. Muito mesmo.
Acredito. Renata, finalizando, você acredita que finalmente as mulheres começaram a ser reparadas dessas distorções, corrigidas essas distorções.
É. Tudo isso é uma reparação histórica, né? Continua sendo uma reparação histórica.
Sim, não tenho dúvida.
Eu não acredito que já chegamos no ponto ideal,
sim,
né? Eu acredito que estamos caminhando e há muito caminho ainda, há muita estrada para que essa reparação efetivamente aconteça. Essa reparação vai acontecer quando a gente identificar, né, que chegamos a patamares de igualdade salarial, que chegamos a patamares de oportunidade de manutenção da mulher nas relações de emprego, nos trabalhos formais, né? E que quando a gente chega... E nos cargos de liderança, né, conquistando lugares de poder cada vez mais importantes, relevantes dentro das organizações. Aí a gente vai chegar.
Vai chegar. Mas eu acho que essa decisão também é um grande passo.
Sim, sim. É uma reparação histórica, é um reconhecimento de que a diversidade precisa ser acolhida e que não existe igualdade sem equidade.
Sem equidade. E assim a gente vai se despedindo. Obrigada, Renata, mais uma vez. Até uma próxima.
Muito obrigada a todos, a todas as pessoas que estão assistindo e ouvindo. Lembro de novo, mariarenata.trabalhista, meu Instagram.
Vamos lá.
Que tem muitas informações, não só sobre essas questões de gênero, né? Mas outras questões relacionadas a direitos de trabalho.
Isso, obrigada mais uma vez, obrigada aos ouvintes. Fique com Deus, obrigada e até amanhã.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Fazedoras e fazedores.
Você está ouvindo agora a reapresentação do programa.
Seja bem-vindo.
Fora da Caixa.
Aqui é a sua casa, a casa é sua. Pode chegar, pode adentrar. Aqui você será bem-vindo, bem-vinda. Aqui você será muito bem acolhido, recepcionado, porque nós gostamos muito de te ver por aqui. Esse é o programa Fora da Caixa, da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Eu sou Patrícia Tosta, comunicadora aqui do Fora da Caixa. Essa é a sua Rádio Cardeal, que pertence ao Grupo Excelsior de Comunicação, e você está no programa Fora da Caixa. Esse que é um programa voltado para o mundo dos negócios e empreendedorismo. Por aqui nós costumamos dizer que empreender transforma, mas chegar ao topo é uma conquista diária, um passo de cada vez. Porque não é fácil empreender em um mundo globalizado, competitivo e em constantes transformação. E você sabe bem o que é isso, já que você é um empreendedor, uma empreendedora, sabe a dificuldade, a dor e a delícia que é empreender nesse cenário que estamos vivenciando hoje. A boa notícia é que você não está sozinho e, por isso, Fora da Caixa sempre traz pessoas aqui que compartilham suas histórias de vida, os caminhos que percorreram no empreendedorismo, instituições, associações que também ajudam você e profissionais também liberais, que são mentores, professores, educadores da área da gestão empresarial, finanças, enfim, para que você possa ter também aqui nesse horário uma aula, uma escola sobre empreendedorismo. Gostaram, então, da proposta? Esse é o Fora da Caixa. Participa aí com a gente, você pode interagir mandando uma mensagem no chat do canal do YouTube, que é o @cardealfm, ou, se preferir, nós estamos aqui, ó, com o nosso WhatsApp também apostos. É o 3114-3344. 3114-3344. Nosso programa basicamente acontece com algumas matérias sobre o mundo do empreendedorismo, mas também com informações. Daqui a pouco eu trago para você, né, a Semana do Sebrae. Gente, quem ainda não se inscreveu, Semana Nacional do Sebrae, que começa já agora, dia 22. Daqui a pouco eu trago essa informação mais detalhada para você. Mas antes, vamos conhecer. Sempre o nosso programa é uma troca, né? Como eu falei, temos convidados que vêm aqui dar o seu tempo para você conhecer um pouco da história deles, não só por isso, mas também entender o que é que eles estão fazendo nos seus negócios, que pode te servir de inspiração. Hoje eu converso com a fisioterapeuta especializada em oncologia, olha só, em saúde integrada. Ela fundou uma clínica, gente. Olha, a gente pode dizer, nossa, que ousada. Isso mesmo, sem ousadia, sem coragem, o que que a gente faz? Nada. Ela fundou a clínica MD Saúde e Bem-Estar. Hoje, além de fisioterapeuta, ela está ampliando a sua atuação para outras áreas, áreas terapêuticas. É o boom da vez, né? Hoje, depois do pós-pandemia, as pessoas estão precisando muito de um cuidado não só para o físico, mas também para a alma. E aí, esses terapeutas estão aí para oferecer esse serviço. Ela está em processo de formação como terapeuta e psicanalista. Olha que bacana, vai agregar muito aí no seu trabalho, não é? De oncologia, daqui a pouco ela fala, né? A nossa Mona, a Mona Lisa, buscando oferecer um cuidado ainda mais completo e profundo. Gente, isso é pensar fora da caixa. Porque se ela pensasse dentro da caixa, ela ia dizer o quê? Bom, eu sou a fisioterapeuta, já estou aqui na área da oncologia, só vou tratar pacientes com câncer, na reabilitação. Mas não, se eu estou vendo que o meu paciente precisa de mais, vou me formar, me capacitar, buscar formação para eu mesma oferecer esse tratamento terapêutico. E aí ela pensou fora da caixa. Eu estou falando de Mona Lisa Darling, que é fisioterapeuta, empresária, está aqui com a gente e que veio acompanhada. Primeiro, senhor, boa tarde, Mona. Depois a gente fala aí com essa querida. Eu acho que, espero falar o nome dela direito, viu? Não posso errar aqui. Nome chique, Mona Lisa Darling, bem-vinda.
Olá. Muito obrigada, Patrícia. Boa tarde para você, para todos. Sim. Os ouvintes. E é um prazer estar aqui participando do seu programa e poder falar um pouquinho da trajetória aí, né? Da nossa trajetória, que não é fácil, como você disse, e principalmente fora da caixa. É o que eu sempre falo aqui. Pensamos um pouquinho fora
total,
da caixa.
Total, né? E esta mulher incrível, que é uma eficiente visual, é a Maha Chandra. Falei certo, Maha?
Falou certo, sim. Namastê. Namastê,
boa tarde.
É um prazer estar aqui com você, Patrícia, falar um pouco da minha história, que para mim é uma superação que vai ajudar muita gente quando estiver lendo meu livro.
Rapaz, já está lançando aqui com a gente o livro.
Eu,
compositora também, Mara. Gente, danadinha, já fazia tudo isso. Depois você conta aqui sua história pra gente, mas também escritora, tá lançando o livro, vai contar que obra é essa aí pra gente, o que é que ela tá trazendo pros leitores aproveitarem, se deleitarem, aprenderem muito com a história dela. E trabalha com a massoterapia.
O nome do meu livro é Renascendo.
Como é seu, o nome do livro?
Renascendo em mim. Aí eu falo, a vida não é o que se vê, mas sim o que se sente.
Puxa, tudo a ver, porque renascendo dentro de você mesmo, né?
Sim.
Renascendo, lindo título, poético, profundo. Renascendo em mim. Ah, eu vou começar por você, Mona Lisa, segura um pouquinho aí, viu?
Fique tranquila, comece.
Quero renascer em mim também, sabendo como é que foi o renascimento.
Vamos renascendo,
né? Vamos renascendo, foi como...
Se você estivesse pessoalmente, Patrícia, você iria ficar...
Cadê esses 70 anos,
criança? Tá na alma.
Minha gente, vamos aprender aqui com Marra, viu? Pega a visão aí, todo mundo, e fica ligado aqui no nosso programa. Então, você perdeu, tem 40 anos, você perdeu a visão. Como foi isso? O diagnóstico e a certeza que não ia mais enxergar. Você é visão total, Mara? Ou você é baixa visão?
É total.
Total. Então, como é que foi isso, esse processo de aceitação? O que é que você fazia? Você era empresária, empreendedora, trabalhava, era dona de casa? O que é que você fazia? Quem era a Mara quando enxergava? E como é que foi a transformação da Mara agora? Mara.
Quando eu enxergava, eu já trabalhei como telefonista, com meu marido, já trabalhei no hospital com crianças queimadas, já trabalhei com tapeçaria, nossa, até hoje eu faço tapeçaria.
Olha.
Daí foi que comecei a, quando eu perdi a visão, porque eu fiquei preocupada até com isso, né? O que é que eu vou fazer? Qual vai ser a minha profissão de hoje em diante? Aí foi uma profissão. Aí veio na minha memória a profissão de massoterapeuta que eu sou. Sou massoterapeuta, eu sou mestra de reiki, reikiana, e sou dona de casa também, que criei meus filhos sozinha.
Olha aí, Mona Lisa, que não deixa mentir. Agora você aprendeu tudo isso, a massoterapia, o reiki, depois que perdeu a visão, foi?
Depois que perdi a visão.
E a formação foi em braille? Aprendeu braille também ou foi aprendendo normalmente?
Não foi em braille, não. Eu gravava tudo. Tudo através de um gravador, levava para casa, estudava. Aí fiz o curso de anatomia com o Sandra Bonfim. Depois fiz o curso de massagem com o Sandra Bonfim. Depois fiz o curso do reiki com o Xante, uma moça que veio da Suíça, ela já não está mais aqui conosco, partiu. E depois fui para Brasília, e lá em Brasília eu me tornei mestra com o Jorge Conceição.
Mulher. Danada.
E até hoje não parei.
Não parou e vai parar para quê? Quem para é
só vou parar quando morrer. Ela acha que quando morrer, É só a matéria que vai desfazer.
Aí foi para Brasília e o povo, como é isso? E agora você está renascendo. Daqui a pouco você vai contar essa história de renascer. Tá? Como é que você vai renascer nesse livro? Que coisa linda, Mona Lisa. Você olha para isso, essa mulher é incrível. E o que é que essa mulher foi determinante também na sua vida como empresária? Porque você também é outra fora da caixa. Essa daí, meu Deus, nem sei nem o que eu digo. Ela não é fora da caixa, ela é fora do baú, ela é fora de tudo.
É a inspiração, né? Porque nós desistimos tão fácil das coisas, né? E quando você empreende, é muito fácil desistir. Né? Porque não é nada fácil. Né? São muitos investimentos, não só financeiro, mas também de tempo de vida, né? Que a gente precisa dedicar a algo que a gente quer construir mesmo. Então, minha mãe, ela tem essa questão, né? Ela foi persistente, né? No que ela quis fazer na vida. Então, ela foi à luta. Mesmo sem enxergar, ela foi lá e gravava a aula. E estudava ouvindo a aula. Então, poderia ter pessoas que jamais iria ter esse pensamento, eu vou gravar uma aula para escutar. Então, isso é força de vontade, né? Acho que em primeiro lugar, ter força de vontade para vencer mesmo. É necessário a gente persistir, né? Insistir também. E ir para cima, ir para a luta, né? Porque a vida, querendo ou não, é uma luta. Dias maravilhosos e dias, né, difíceis, que a gente tem que aprender a passar por ele sem desistir mesmo, né? Então, acho que esse é uma grande motivação para mim. É crescer vendo isso daí.
Maravilha. E as pessoas que estão aí em casa, gente, ouvindo aqui o Fora da Caixa de hoje, trazendo a história da Mona Lisa e da Marra Chandra, que é massoterapeuta, e a Mona também agora se formando, já é fisioterapeuta, e agora também trabalhando com a parte terapia. Então, a sua história não começa como empreendedora, né, Mona Lisa?
Não.
Você se formou em fisioterapeuta e já começou a trabalhar como? Na CLT? Como é que foi a sua história, a sua jornada?
Não. Eu me formei em fisioterapia. Fui mãe muito nova, né? Casei muito nova. E após os meninos já estarem grandes, eu pensei um pouco em mim. Preciso agora cuidar de mim, buscar algo que me faça, né? Me encontrar agora. E fui para a fisioterapia. Mas quando me formei, eu já pensava em empreender mesmo. Nunca foi um pensamento de entrar para a CLT. Então, assim que eu formei, eu já iniciei com a clínica. Com a cara e a coragem, porque a gente não tem nenhuma experiência. Então, é preciso ter muita coragem para você sair de uma faculdade e você empreender, né? Então, foram anos de muitas lutas mesmo, né? Estou com a clínica desde 2020 e crescendo aos poucos, né? Foi uma salinha pequena, que foi para a segunda salinha maior e para uma outra salinha. E hoje eu me encontro no centro de Vilas do Atlântico, em uma casa maravilhosa, em um espaço maravilhoso, de mais de 300 metros. E não só mais com a fisioterapia, mas com outras áreas, né? Psicologia, nutrição. Então, pensando fora da caixa.
Total, você começa com isso, que forma, gente. Que forma, já abre uma clínica, que isso, que a gente...
Uma loucura, né?
Espera. Gente, é um rápido, é são danados.
Mas quando a gente tem um suporte, fica mais fácil,
qual,
né?
Qual foi o suporte financeiro, foi?
Então, financeiro, então, assim, eu tenho meu esposo que pode colaborar muito com isso, pra, né? Não vamos, sim, a gente, se não der, a gente aperta aqui e coloca do dinheiro de casa, né?
Rede de apoio, né? Primeira
chance. Rede de apoio. Ter, né? Minha mãe para ficar com os meninos em casa, fazer a comida.
Sobrou para a senhora também, mas todo mundo agora está em casa. Ela também como massoterapeuta, também podendo, né?
E ela também na clínica. Isso.
Na clínica. Gente, aí vocês terão um privilégio. Quem for lá na clínica, depois no final a gente vai falar o nome, né, o contato, para ser atendida por essa mulher que revolucionou, se reinventou, se renasceu de novo. Peraí, se houve esse momento, né? Porque não deixa de ser um luto, é uma morte também, a perda de uma função tão importante. A visão está presente nas atividades humanas em cerca de 90%. Tudo que a gente faz, é muito difícil você achar uma coisa que você vai fazer. Por exemplo, a massoterapia não precisa necessariamente estar ali, né? Está vendo, é o toque. Mas tudo tem a visão. E em um momento que ela tem essa perda, esse luto, ela faz o quê? Renasce. Diz, eu vou renascer agora. Numa mulher, né, que não tem essa visão física, mas pode ter uma visão ampliada do mundo, né? Isso é uma história, uma lição de vida muito grande pra gente. Voltando pra você, Mona, essa questão de abrir uma clínica, porque a gente sabe que alguns setores, você que é empreendedor, empreendedora, aí, eu não sei se seu segmento também é saúde, mas é muito fiscalizada. As clínicas de Alvará, fiscalização, sei lá, o que tem mais, né? Secretaria de Saúde, tem que ter todos os departamentos aí, tem que estar tudo legalizado. E aí não é fácil. Se a gente já paga um tributo alto para abrir, sei lá, uma lanchonete, uma venda de roupas, imagina uma clínica que vai tratar de vidas humanas.
Não é fácil, né? E eu entendo que é necessário, né? Essa fiscalização, ela é necessária, né? Nós estamos tendo aí uma onda de muitas clínicas trabalhando de forma irregular e isso prejudica, assim, a saúde do próximo. Então, eu acho que a fiscalização, ela é importante e se faz necessária. Sim. Mas ela também é demorada. Então, hoje, para a gente tirar um alvará da vigilância sanitária ou de funcionamento, você leva meses, né? Uhum. O investimento é alto, não são taxas pequenas, né? São taxas altas, além das prestações de serviço que a gente precisa. Então, se você vai fazer um alvará da vigilância sanitária, você precisa ter um PGRR, que você vai ter que pagar mil e fração, e vir várias coisas que você precisa pagar, né? Vários serviços, além das taxas mesmo que você já paga normalmente. Então, não é fácil. É um investimento muito alto, mas é aquilo. A gente precisa saber qual é o nosso propósito, onde a gente quer chegar, né? E seguir em frente.
Seguir em frente. Então, é difícil, gente, mas não é impossível. Porque
não, se é impossível. Possível,
a Mona Lisa, que logo se formou em fisioterapeuta, já adentrou e disse, não, quero ter meu espaço, minha clínica para fazer meus atendimentos. Claro que eu posso atender como CLT em outros lugares, em outros espaços, sim, mas por que não posso criar o meu? E aí, foi criando todo, depois, no próximo bloco, você conta pra gente um pouco passo a passo, você já falou, né, de ter o registro na vigilância, alvará, mas aí a construção de marca, a identidade da clínica? Como é que você depois criou toda a concepção? O que é que você queria para a sua clínica? Se já chegou no ponto que você acha ideal? O que é que ainda falta conquistar? Conta tudo aí para os empreendedores. Que estão pensando em também abrir uma clínica. Olha aí, ai meu Deus, sua fisioterapeuta, sua nutricionista. E eu gostaria de ter também minha clínica. Que sonho ter meu CNPJ, uma clínica atendendo pessoas e ainda contratando também, dando emprego a outras pessoas. Sim. Se esse é seu sonho, foi também o sonho da Mona Lisa. E ela não ficou sentada esperando cair do céu, não. Ela correu atrás, viu, gente? E vai contar como é que foi. Então, fica ligado. Agora, e ligada também as empresárias e empreendedores aqui. Mahachandra, você já era Mahachandra, Marra? Ou depois...
Não, é o nome simbólico. Não, esse nome é um nome simbólico. É, quando eu conheci uma pessoa chamada Ashima Narada, eles são médicos naturalistas. E aí me deram esse nome, né? E fui batizada e tudo com esse nome, né?
Olha.
E realmente, depois que eu troquei de nome, minha vida mudou.
E tá, isso tem um significado, Mahachandra?
É grande lua.
Ai, que...
Mara significa grande. E Chanda significa lua.
Grande lua. Grande lua. Olha aí, uma lua cheia para nos iluminar. E essa lua veio exatamente para iluminar um momento de muitas trevas, né? De muita escuridão, literalmente, né? Que no momento que se fecha os olhos físicos, a vida passa a ficar nessa escuridão, que não é necessariamente um vazio, né, Marra? E aí você vem com esse nome de lua cheia, trazendo luz dentro dessa escuridão. Olha que simbólico.
Pois aí... é. Eu pensava que realmente ficar cego eu ficava na escuridão, mas depois que eu fiquei cego, eu vi que não é nada de escuridão, muito pelo contrário.
Não.
É mais muito que a escuridão.
É mesmo, mulher? Então conta aí.
Na escuridão, a maioria das pessoas que vivem na escuridão é quem enxerga. Porque não vê a luz.
Exatamente.
Aqui. Nem todos, né? Não estou me referindo, né? Mas nem todos, né?
E o que você aprendeu? Quais foram os seus aprendizados desde que você, há 40 anos, perdeu a sua visão?
Eu aprendi muito. Eu aprendi que a vida não é só ver, é sentir. E que para você querer sobreviver e ser feliz, você não depende do outro, você depende de você. Porque a vida é você, não é o outro. Então, sim, se você quer ser feliz, você tem que buscar os seus objetivos.
Mas mesmo com essas limitações, como é que eu vou? Eu ando, eu abro, eu fecho,
não,
eu faço?
Não tem limitação. Se você buscar um autoconhecimento, você vai compreender e vai aprender tudo. Eu cozinho, eu lá faço bolo, eu faço batapá, faço carumbo, eu faço tudo. Nunca pedi nada.
Costura.
Costuro.
Gente.
Faço tudo. Eu mesmo que pinto meu cabelo, eu mesmo que cuido de mim, não vou passar mal, não.
Mas aí também teve uma história de aprendizado, né? Foi contando com instituições, organizações também que foi te dando esse suporte, Marra?
Deus dá o cobertor conforme o frio, né?
E hoje você segue sendo essa pessoa feliz, iluminada, inspiradora, não é isso?
Ah, eu sou mais feliz do que triste. Eu tenho vida de alegria em momentos de tristezas.
Sim.
Sou vida. Mais feliz.
Gente, sabe, é incrível. Para essa entrevista aqui, porque ninguém aguenta essa Marra, não. Uma vida de alegria e momentos assim, sabe? A reação e tristeza, porque a vida dela, ela decidiu que ela tem uma vida de alegria e momentos de tristeza. Você que está vivendo uma vida de tristeza e buscando momentinhos de alegria, aprenda aqui. Gostei.
Eu amo a vida e a vida me ama.
Isso. Agora, de onde que ela tirou tudo isso? Vamos saber no próximo bloco onde que ela tira essa força, gente. Vamos pegar, né? Claro, que a gente não é bobo nem nada. Vamos saber de onde é que ela tira toda essa força para viver uma vida de alegria com um momento de tristeza, mesmo depois desse, que para muita gente seria uma fatalidade, para ela foi uma redescoberta, um renascimento. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Fica aí, viu? O papo tá muito bom. Fora da caixa, empreendedor e superação com as nossas convidadas de hoje. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. e bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesário em 1974.
2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ser mãe é amar sem medidas. Eu sou Alice Bastos, do Aconchego da Coruja, consultora de amamentação e cuidados com recém-nascido. E esse é o Minuto do Bebê. E que tal aprender a arrumar a malinha do seu bebê? Vamos lá! Separe a malinha ou sacola, higienize com álcool 70%. Separe os saquinhos ou envelopes que escolheu para organizar as roupinhas do seu bebê. Cada kit deverá estar identificado com os dias. Dessa forma, ficará mais fácil para o acompanhante encontrar a roupinha que foi escolhida com carinho para cada dia. Separando os envelopes. O primeiro dia, conjuntinho, meias, luvas, touca, pano de boca, pano de bumbum, manta, cueiro, lençol para berço, fralda de ombro. O segundo dia, são os itens do primeiro kit, incluindo toalha fralda e toalha de capuz. E o terceiro dia, temos os itens do primeiro e do segundo kit. O envelope extra é muito importante. Atenção! Deve conter toalha fralda, fralda para ombro, pano de boca, pano de bumbum, luvas, meias, cueiros, pijaminhas, bodies de manga curta e de manga longa. E vamos à necessaire. Escova de cabelo, macia, sabonete neutro, cotonetes, tesoura de unha, ponta redonda, pacote de fralda descartável, opcional.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Patrícia Costa.
Sou eu aqui de volta com você, tá? Aqui no Fora da Caixa, conversando aqui com pessoas que são fontes de inspiração. Esse programa destinado aos empresários, empreendedores e empreendedoras da nossa Bahia. Você que faz a diferença, você que empreende por propósito, por necessidade, por oportunidade, você que enxerga longe, você que também tem a capacidade de estar sempre se reinventando. Hoje o nosso bate-papo aqui é sobre empreendedorismo e superação. Sim, você pode superar as suas dificuldades, aquelas dificuldades que são próprias do empreender, do fazer a diferença e outras dificuldades que podem aparecer ao longo da sua trajetória, da sua jornada. Um problema de saúde, nós estamos aqui com uma, ou pode ser uma questão financeira, pode ser a pandemia. Lembra a gente na época da pandemia, quantos empresários tiveram uma dificuldade enorme de manter os seus produtos e serviços. Hoje a Monalisa Darling, que é fisioterapeuta, empresária, está aqui hoje com a gente. Ela que fundou, né, fisioterapeuta, ela fundou ao longo dessa sua trajetória, ela percebeu que tratar apenas a dor do físico não ajudava muito, não era suficiente. E por isso desenvolveu um olhar amplo, que une o físico, o emocional e também o estilo de vida de cada paciente. Ela vai contar essa história aqui pra gente. Acredita desse atendimento humanizado, por isso ela criou uma clínica. E aí a gente estamos também com a massoterapeuta reikiana, compositora, e que acabou de lançar sua autobiografia. Que coisa linda, gente. Depois de perder a visão, a Mahachandra hoje está se reinventando. Vamos voltar a falar com as nossas convidadas. Façam perguntas. Você que está aí ao vivo no chat do canal do YouTube, @cardialfm, pode interagir com a gente. Então, Mona Lisa, a gente estava falando aí sobre a questão da clínica. Quando é que você percebeu, né, antes também de falar com a, com a Marra, sobre como ela vem enfrentando esses desafios e de onde ela tira força? Na verdade, vocês duas, onde vocês tiram força para gerar e fazer o que vocês fazem, mesmo diante de tantas dificuldades e adversidades? De onde vem a força de vocês? Qual o segredo?
Patrícia, eu sempre penso que a gente, quando a gente descobre o nosso propósito, fica mais fácil. Né? Então, a jornada ela se torna mais leve. E não querer encontrar problemas no caminho é meio complicado. A gente vai se deparar com alguns problemas, sim, com algumas dificuldades, mas a gente precisamos estar atentos que existe solução para tudo, para exatamente tudo. Alguns momentos vai estar mais difícil e outros vai compensar. Então, na clínica foi assim. Muitas vezes, claro, Mona Lisa não pensou em desistir, pensou. Alguns momentos eu pensava, ai, meu Deus, não quero mais isso, estou cansada. Mas aí você se enche novamente daquele seu propósito, né? Daquela sua... acreditar em Deus mesmo, acreditar no universo, que nada é por acaso, né? Nós temos uma jornada, nós temos uma missão, né, a cumprir. Quando você entende sobre a sua missão, fica mais fácil mesmo, que é o tal do propósito. Uhum. Então, eu sabia que a minha missão era ajudar o próximo com a fisioterapia e com um olhar avançado na minha visão. Porque eu não consigo olhar para o meu paciente e enxergar somente o corpo físico. Então, eu olho para ele como um todo, né? Sim. Então, hoje a gente fala muito sobre psicossomatização, que é a somatização de tudo que a gente sente, né? Nossos problemas. Hoje a gente tem... vivemos uma vida muito acelerada, né? E terminamos somatizando isso no corpo. Então, chega muito paciente com dores aqui, dores ali. E se a gente tratar só a dor, a gente não vai resolver o problema desse paciente.
Sim.
Então, a gente precisa ter esse olhar, né, mais humano para esse paciente e entender qual é a raiz do problema.
E esse olhar mais amplo que o ser humano como um todo. E aí foi o que a Chandra trouxe, né? Ao perder a visão, ela percebe que a vida não é só ver, é também isso. Sentir. Você falou de autoconhecimento, olha a força que você traz quando você diz assim: eu sabia que meu propósito, minha missão era ajudar pessoas através da fisioterapia. A gente imagina que coisa maravilhosa, né? Imagina você chegar aqui nesse planeta, encarnar, ter uma vida já sabendo para que você veio. E aí você já começa a estudar dentro daquilo que você quer fazer, trabalhar, estagiar dentro daquilo que você quer fazer. Mas não é assim com todo mundo. Não é assim. Tem gente que está aí agora se batendo, não sabe ainda. Abriu um negócio assim, entrou no curso tal, saiu, entrou, saiu, fez uma faculdade disso, daquilo, não sabe ainda o que quer. Quero empreender, quero ter meu negócio, quero ser, não quero ter patrão. Mas tá, vou fazer o que mesmo? Não sei. Tem tantas possibilidades. Então, não sei se vocês teriam também alguma dica para dizer como é que a gente sabe esse propósito. Você já nasceu assim, Mona Lisa, já sabendo? Ou como é que foi o seu processo de autoconhecimento, até para ajudar as pessoas que estão perdidas aí? Porque, como você disse, a jornada, a caminhada fica mais fácil quando você sabe onde você vai chegar. Até na nossa vida, né? Você sabe que você quer chegar no centro da cidade. Você vai pegar um ônibus que vai te levar para o subúrbio? Não vai. Você vai pegar um ônibus que vai te trazer para o centro. E aí já tudo flui. Mas quando você não sabe, fica se batendo, empreende aqui, empreende ali, não sabe para que lado vai, é desgaste de tempo e de dinheiro, minha gente. Como é que vocês descobriram o propósito de vocês? Chandra, você que é essa mulher que não tem a visão física, mas tem a visão aberta, o que é que você diria?
Eu diria que... tudo na vida é o querer, né? Você é aquilo que você quer ser, né? Então, se você já tem consciência de que o que você veio fazer aqui, quais são os seus objetivos, e todos nós temos uma missão, né? Dudu, doutor, tem uma missão, eu tenho uma missão, Mona Lisa tem, você tem, todos nós temos uma missão. Eu acredito que depois que eu fiquei cega, é que veio a minha missão, a verdadeira missão. Olha. E foi mostrar às pessoas que nós somos espírito, nós não somos físico, nós não somos matéria, né? E essa matéria é por aqui, nós estamos aqui de passagem. Isso aqui é uma passagem, gente. E as pessoas estão brigando por coisas que vão deixar, coisas que não vão existir mais. Então tem que aproveitar esse momento aqui, que é a vida é maravilhosa, e agradecer a Deus essa dádiva da vida, né, que é viver aqui. Mas, então, quando você tem a consciência de tudo isso aí, você é feliz com você. Tem que ter um autoconhecimento, tem que se amar, tem que ter amor próprio. Quando você se ama, você é feliz com tudo. E quando a negatividade vem, você se liberta dela, você cancela, você deixa ela passar. Você cuida mais de você. Então, tem tudo isso, né? E o ser humano não está se preocupando com isso. O ser humano está se preocupando com coisa. Carro, casa, apartamentos, luxo. E esquecendo do lado espiritual, né? Então, quando você cuida do seu corpo físico, mental, emocional, espiritual, pronto, você é feliz, mais feliz do que triste. Porque você vai entender a vida. Você vai entender sua missão. Você vai trabalhar por amor. O dinheiro fica depois. Porque quando você trabalha, sabe, trabalha com amor, o dinheiro vem. Vem tudo para você. Vem carro, casa, apartamento, vem tudo. Quando você trabalha com amor. Então, a profissão, você tem que amar a sua profissão. Você tem que estar feliz com o que você está fazendo. Imagina um doutor tá operando porque ele quer o dinheiro. Está pensando só no dinheiro. Essa operação não vai ser boa. Ele vai me cegar porque o médico me cegou. Né? Então, tem que ter amor à profissão. Não tem que pensar no dinheiro, não. O dinheiro vem depois. Então, eu acredito muito nisso, no autoconhecimento. Todos nós temos que buscar o autoconhecimento, que tudo está dentro de nós, nada está fora.
Gente, que maravilha, que coisa linda, viu? Essa mulher que está escrevendo, acabou de escrever a sua autobiografia. Ela hoje é massoterapeuta, perdeu a visão, para quem entrou depois. Mandar um abraço aqui para os nossos... pessoas que estão nos assistindo, né? Nos dando a sua atenção. Muito obrigada. Hoje em dia, conquistar a atenção das pessoas é algo tão difícil. As pessoas estão tão corridas, tão cheias de coisa para fazer. Quando elas param para escutar e nos dar atenção, a gente valoriza muito isso. Então, Márcio Carvalho, obrigada, viu? Alô, muito boa tarde para você também. A gente tem o Figueiredo, boa tarde. Ou alguém que é uma mulher também, não sei se é um homem ou uma mulher, mas tem o sobrenome Figueiredo, não aparece aqui no seu arroba, no seu WhatsApp. Ouvi no início a entrevista, tem 100% da visão comprometida, isso mesmo, e consegue desenvolver a vida independente? Olha a pergunta aqui para você, Xandra, o Márcio Carvalho está perguntando. Ela não enxerga nada, ela nasceu enxergando, perdeu a visão, não foi, Xandra? Foi por uma cirurgia, você começou até a falar. Como é que foi? E como é que você consegue se desenvolver de forma independente? A pergunta do Márcio.
Vamos ver. Eu acredito muito em Deus. E foi o primeiro ser que eu comecei, a primeira coisa que eu tive vontade foi conversar com Deus, só quando eu pedi a visão. Não fui falar com minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos, ninguém.
Como você soube que perdeu a visão? Foi depois de uma cirurgia?
Um erro médico. E aí... Todo mundo chorava e eu ficava calada. E não entendia. Oxe, quem era para estar chorando era eu e todo mundo chorando. Depois eu vim entender que a minha perda de visão foi uma missão. Uma missão. E essa missão está sendo cumprida. Eu me tornei reikiana, atendo as pessoas, ajudo muita gente, graças a Deus. E eu venho até hoje me ajudando primeiramente... Depois ao próximo, né? Porque primeiramente é você.
O Márcio perguntou aqui, que ele perguntou isso porque ele tem uma conhecida que perdeu a visão recentemente e ficou desanimada. Está muito desanimada. Como é que você está se sentindo, Xandra? O que você diria para essa pessoa que está desanimada? O seu sentimento para que, claro, quem acaba de receber uma notícia dessa, não é fácil, gente. A gente não está aqui dizendo, tá tudo bem. Para ela foi assim, ficou em silêncio, entendeu isso como missão e seguiu. Mas, infelizmente, não é assim para todo mundo. Sim. Se lhe falta alguma coisa, Xandra, no momento também lhe bate algum momento de tristeza, e quando isso acontece, como é que você se reinventa para passar ânimo para essa pessoa aí que acabou de perder a visão também?
É isso, eu digo para ela, né? Fique em silêncio, converse com Deus, se você acredita em Deus, converse com Ele, com nosso Senhor Jesus Cristo, e acredite que a vida não é só física, ela é espiritual, e que nós podemos tudo sim, porque o poder de Deus é maior do que tudo. E tudo que existe é da permissão de Deus. tudo que existe da permissão dele. E nada está fora. Tudo é ele. Sim. Então, se tudo é ele, você pode. É só você pedir a ele. É só você acreditar. E tem que amar a vida. Quem ama a vida não se mata, não fica triste porque perdeu um dedo, uma visão, uma audição. Vai buscar uma solução. E na vida existe solução para tudo. A vida é de superação, o tempo todo é de superação. Quantas pessoas foram pobres, não tinha nem o que comer, e hoje é rico. Então, superou tantas coisas na vida e hoje, financeiramente, tem grana.
Exatamente.
Eu acredito que essa pessoa acredita muito em Deus.
Aí o Márcio dizendo, né, que vai indicar o seu exemplo de superação, para trocar experiência, sim, fica à vontade. Depois fica aqui o arroba delas, para que essa pessoa possa conversar. E parabéns pelo grande exemplo de superação, com certeza, por isso que elas estão aqui. Agora, a Mona Lisa Clínica também tem esse propósito de levar esse ânimo, né, a massoterapia, ao reiki, essas práticas integrativas. O que é que você redescobriu? Como é que você reinventou o seu serviço de fisioterapia para entregar para as pessoas não só o alívio da dor física, mas um, sim, alívio como esse, por exemplo, que o Márcio está falando aqui de uma conhecida dele, Márcio, que pode ir numa clínica dessa e receber também um alívio para a dor da alma, porque perder a visão deve estar doendo muito nela, sim, na alma, nesse momento. E como é que, sim, Mona Lisa, você entendeu que a fisioterapia podia ir além?
É isso, né? É com esse olhar de que a gente não tem que tratar só o sintoma, né? Porque muitas pessoas vêm tratando somente sintomas e não resolvem, continuam sofrendo. Então, é investigar realmente aí a raiz do problema com esse olhar mais completo para esse paciente, fazer essas abordagens não só física, mas a abordagem psíquica mesmo. Então, nós hoje temos uma equipe multidisciplinar, então é a fisioterapia que vai indicar uma terapia, um psicólogo, a nutrição, porque a gente também temos que estar bem nutridos, né? Temos que estar nos sentindo bem também. Então, psicológico, o reiki, você chega na clínica, você vai conversar, você vai tomar um chazinho, você só ali naquele atendimento humanizado, na recepção, você já fica feliz. Você já esquece algumas vezes o seu problema, já fica lá fora. As pessoas, quando chegam na clínica, falam, Mona Lisa, não parece uma clínica. Eu entro aqui, eu me sinto em casa, eu quero ficar aqui. Às vezes eu levo 2 horas conversando com o paciente, quando tenho tempo. Então, assim, não só prestando atenção na dor física dele, mas no que ele traz para mim, qual a informação que esse paciente me traz, como é a vida dele, sabe? Para entender realmente e traçar o melhor plano terapêutico, né? Então, acho que a fisioterapia hoje, ela vai além do corpo físico.
Chandra, você também com a massoterapia e aplicando o reiki, né? Na massoterapia você tem aquele toque direto na pessoa. Isso. E o reiki tocando aí através da energia, né? Que você emana nas mãos. E o que que tem sido para você? Vocês que a perda da visão veio como uma missão para você continuar seguindo e cuidando das pessoas. Hoje, esse seu trabalho, como é que você está sendo também essa empreendedora, ajudando aí na clínica? Como é que você se sente fazendo isso e ajudando as pessoas? Qual tem sido o resultado para elas e para a sua vida?
E dando curso de reiki também, viu? Ela também dá curso de reiki.
Danada. Empreendedora total, diga.
Pois é, eu me sinto muito feliz, sabe? É uma realização muito grande, porque você ajudar o próximo é a melhor coisa que existe na vida. Você se sente feliz quando você vê uma pessoa entrando no seu espaço. E lá você vai, vê aquela pessoa triste, doente, e aí você começa a cuidar daquela pessoa, aquela pessoa vai mudando, a vibração dela vai aumentando, e você sentindo toda aquela energia da pessoa. Isso é uma gratificação muito grande. Eu me sinto assim muito realizada em relação a ajudar o próximo. Eu adoro ajudar o próximo. Agora tem uma coisa. Eu sempre, primeiramente, eu. Porque se eu não souber cuidar de mim, não tem como cuidar do outro. Se existe alguma psicóloga doente que ela não sabe cuidar dela, ela não sabe cuidar do outro. Primeiramente você, para depois o outro. Você cuidar de você. Porque se você estiver bem com você, fisicamente, mentalmente, você, espiritualmente, você está bem pronta para ajudar o próximo. Você não passa carga, você não passa carga, você ajuda, né? E muitas vezes uma palavra, um sorriso, um abraço, ajuda o próximo. Ajuda e como ajuda. E o reiki, ele veio para isso, né? O reiki sim, é Deus, o reiki é energia, pura energia. E ele deixa a pessoa calma, ele relaxa, trabalha o emocional, e vai e faz até um trabalho de passados. Pessoas que sofrem pelo passado, o reiki também ajuda.
Então, agora. Sim. Sim, pode completar.
Então para mim, eu só posso dizer isso. Gratidão, Senhor, por eu existir e poder ajudar o próximo.
Maravilha. Agora, e para aquele empresário, né, empreendedor, já que estamos falando aqui para empresários que estão ali no corre, gente, só pensando nos boletos no final do mês, correria, correria, é, dificuldade com os fornecedores, com a matéria-prima, com o negócio, vendo todas as finanças que era de uma família, de toda uma vida, da rescisão que foi implantada aqui naquele negócio, né, vendendo seus bens para poder manter a empresa, porque não quer se desapegar de jeito nenhum e que está no sofrimento danado. E você falou, primeiro, cuidar de mim. Aquele empreendedor, empreendedora que não está se cuidando, não vai ter como cuidar da empresa, gente, nem dos seus funcionários e colaboradores. E, Xandra, você teria uma dica desse cuidado? Como é que você tem uma rotina de cuidado? Se você tivesse que dizer para esse empreendedor que está cansado, estafado, cheio de problemas, com dificuldade, nem conseguindo mais dormir, como seria cuidar-se, né, para poder continuar com o negócio em pé?
Sim, pois é.